DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Em Moçambique, juiz Eugênio Batista diz que há provas suficientes sobre a participação de António do Rosário e Gregório Leão nas dívidas ocultas.
O contrato de financiamento junto aos autos de empréstimo da Proíndicos com a Credit Suisse não foi submetido ao Tribunal Administrativo para efeito de visto prévio.
Tomou posse hoje o novo chefe de Estado-Maior-General de São Tomé e Príncipe.
Eu estou pronto para contribuir para que as nossas Forças Armadas possam ganhar outra dimensão.
Em Angola, jornalistas preocupados com ataques à liberdade de imprensa.
Pode estar a haver algum agravamento, digamos, dos condicionamentos à própria liberdade de imprensa.
Ainda nesta emissão, não perca mais um Diário de Mundial. Para já, digo-lhe que Brasil vence a Coreia do Sul por 3 bolas. São os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. A edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Amós Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique desse lado. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Em Moçambique, no quinto dia da leitura da sentença das dívidas ocultas, o juiz Eugênio Batista deu como provado que o réu António Carlos do Rosário, ex-presidente do Conselho de Administração das 3 empresas envolvidas no escândalo de corrupção, assinou contratos de fornecimento com garantias do Estado, sem aval do Tribunal Administrativo. O juiz também não tem dúvidas de que o antigo diretor-geral da Secretaria Moçambicana fazia parte do grupo criminoso que delapidou o Estado moçambicano em mais de 2,2 milhões de dólares. O retrato desta situação com o nosso correspondente a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O juiz Eugênio Batista, que julga o caso das dívidas ocultas, disse nesta segunda-feira, durante a leitura da sentença, que o réu António Carlos do Rosário negociou, executou e assinou os contratos de fornecimento e empréstimos das empresas Ematu, MAM e Proíndicos. A Ematu, a MAM e a Proíndicos receberam empréstimos dos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia com garantias do Estado. O presidente do Conselho de Administração das empresas era António Carlos do Rosário. Segundo explicações do juiz, tal ação devia ter sido fiscalizada pelo Tribunal Administrativo com parecer legal da Procuradoria-Geral da República.
No entanto, conforme resulta da matéria dada como provada, o réu António Carlos de Rosário em nenhum momento cumpriu e nem procurou cumprir as disposições legais em causa, pautando por violá-las sistemática e deliberadamente.
No quinto dia da leitura da sentença, com mais de 1.300 páginas, o juiz lembrou que o réu António Carlos do Rosário, durante a audição, alegou que todos os contratos de financiamento foram visados pelo Tribunal Administrativo, mas isso...
Que não corresponde à realidade dos fatos coligidos nos autos. Com efeito, o contrato de financiamento junto aos autos de empréstimo da Proíndicos, com a Credit Suisse, não foi submetido ao Tribunal Administrativo para efeito de visto prévio.
O analista Wilker Dias apela a uma responsabilização exemplar dos réus envolvidos no esquema das dívidas ocultas, sobretudo de António Carlos do Rosário, tido como peça-chave neste calote.
Era importante responsabilizar as pessoas pelo aquilo que era, vamos dizer, chamar de negligência a nível laboral, que é um dos atropelos, porque não fez praticamente aquilo que era o seu trabalho a nível do controle e teve as consequências que teve.
Em relação a Gregório Leão, antigo diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI, o juiz disse esta segunda-feira que não tem dúvidas de que ele fazia parte do grupo que dilapidou o Estado em mais de 2,2 mil milhões de dólares. O analista Wilker Dias diz que o juiz Eugênio Batista está a trazer a lume factos concretos que se adequam ao que foi ouvido durante a audição dos réus.
Ainda estamos praticamente na fase de leitura, a ver, vamos até o que vai acontecer, mas eu acredito que ainda há espaço para que os próprios advogados possam, de uma certa forma, aproveitar, com base em tudo que está a ser falado pelo juiz, conseguir dar a volta e por aquele que é o recurso a este tipo de situações.
Ao longo do julgamento, os réus negaram as acusações de que são alvo, afirmando sempre que faltavam provas. A leitura da sentença prossegue nesta terça-feira e deverá terminar com as condenações na próxima quarta-feira. Rumo da Silva, DW Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E na nossa pergunta do dia, queremos saber se o Tribunal de Maputo tem feito um bom trabalho no caso das dívidas ocultas e porquê. Para já, vários comentários chegaram na nossa página de Facebook. Vladimir Ernesto escreve que estes juízes, por encomenda, tenho muitas dúvidas sobre a sua capacidade de trabalho. E depois, Nyanji Tunjanji escreve que penso que o Tribunal está a fazer o seu papel, pese embora a profundidade do dossiê que, em algum momento, carece de uma apreciação bem aturada. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde um grupo de 15 indivíduos está a ser investigado pela Polícia da República de Moçambique, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, norte do país, suspeito de ligação com o terrorismo. O grupo foi neutralizado numa residência onde mantinha reuniões, alegadamente de estudo islâmicos.
Um destes indivíduos já fez parte da guarda penitenciária, que acabou sendo expulso, e foi na residência deste mesmo cidadão em que esse grupo estava concentrado. Alguns são provenientes da cidade de Pemba, outros de Metuge, outros de Mekufi, Namuno, Montepuez, Kisanga e Nacala Porto.
Era o porta-voz da PRM em Cabo Delgado, Mário Adolfo, que revelou que na posse dos jovens foi encontrado material militar. Entretanto, os detidos negam que tenham ligações com os terroristas que atacam a província de Cabo Delgado, justificando que, a quando da sua detenção, estavam a tratar de procedimentos que lhes permitam estudar numa instituição de ensino do Islão na vizinha Tanzânia. Ainda em Moçambique, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, assegurou hoje que todos os hospitais do país estão a funcionar dentro da normalidade no dia em que entrou em vigor a greve anunciada pelos médicos moçambicanos com duração de 21 dias para contestar as irregularidades na tabela salarial única. Armindo Tiago reconheceu que alguns médicos não compareceram nos seus postos de trabalho em algumas regiões do país. Pouco mais de uma semana depois da tentativa do assalto ao quartel militar em São Tomé e Príncipe, o líder do maior partido da oposição, MLSTP, PSD, e antigo primeiro-ministro do país, Jorge Bom Jesus, nega que tenha havido uma tentativa de golpe de Estado, como anunciado pelo governo.
Mais do que uma intentona, é uma inventona. Não foi nada mais, nada menos do que o assalto ao quartel por um grupo de miliantes, mas que foi aproveitado como pretexto para poder atingir e, quiçá, aniquilar alguns opositores políticos. Portanto, com base nisto, o MLSTP exige a demissão das altas chefias militares.
Por outro lado, Jorge Bom Jesus acrescenta que São Tomé e Príncipe está a se transformar num Estado
autocrático, autoritário, ditatorial, e não precisamos desta carga de violência. As instituições sempre funcionaram, portanto há muitos atropelos.
Estes são extratos de uma entrevista com o antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, que você poderá acompanhar na íntegra amanhã de manhã. Na Guiné-Bissau, o advogado dos 18 detidos acusados de tentativa de golpe de Estado em fevereiro passado receia que o julgamento dos seus constituintes, inicialmente marcado para amanhã, venha a ser adiado por interferência política.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos viagem a São Tomé e Príncipe, onde tomou posse hoje o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, João Cravide, assume o cargo pouco mais de uma semana depois do ataque a um quartel militar que culminou com a morte de 4 pessoas. Cravilho promete reformas no Exército. A reportagem com o correspondente da DW, Romcel Graça.
João Cravide foi empossado esta segunda-feira como novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. É o 5º Brigadeiro em 10 anos desde a criação desta estrutura.
Eu assumo essa função com sentimento de responsabilidade, de missão, e eu estou pronto para contribuir para que as nossas Forças Armadas possam ganhar outra dimensão.
O antigo chefe da Casa Militar do Presidente da República substituiu no cargo Linto Paquete, que se demitiu na sequência do ataque ao quartel militar a 25 de novembro e depois de alegações de tortura e agressão aos detidos que negou inicialmente. O novo brigadeiro João Cravide promete mudanças nas Forças Armadas.
Tendo em conta aquilo que aconteceu no dia 25 de novembro, está em curso a investigação e vamos aguardar os resultados da investigação. Haverá reformas, mas eu não quero adiantar relativamente ao assunto porque tudo ainda está em investigação.
Danilo Santos, vice-presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, salienta que o empossamento do novo brigadeiro não encerra o caso de 25 de novembro.
Repetimos de forma persistente a necessidade de uma investigação independente ou de um inquérito independente, como quisermos entender, e para que a verdade de facto se venha à superfície. Voltamos a reafirmar que toda chefia militar envolvida neste caso seja passada à disponibilidade e entregue aos tribunais civis. E, igualmente, todos os civis envolvidos no caso devem ser exemplarmente sancionados para que não se volte a repetir.
Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, constituído ou arguído no processo da alegada tentativa de golpe de Estado a 25 de novembro, saudou o pedido de demissão do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Olinto Paquete, mas entende que o brigadeiro não deveria ter sido o único a sair. Delfim Neves espera que
a inspeção militar, se não tiver capacidade, materiais, instrumento apropriado para investigar até ao fundo, que peça ajuda de uma outra instituição, nacional ou estrangeira, para investigar até a exaustão.
A comunidade internacional também quer compreender melhor o que se passou a 25 de novembro. Prevê-se nos próximos dias a chegada ao país de peritos em direitos humanos das Nações Unidas. No terreno, agentes da Polícia Judiciária Portuguesa estão a ajudar a investigar o caso. A Comunidade Económica de Estados da África Central, SEAC, também se manifestou disponível para apoiar na investigação. Romzel Graça, do São Tomé e Príncipe, para DW.
A sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos em Luanda voltou a ser alvo de assalto no último fim de semana. A denúncia foi feita pelo secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido. O jornalista Reginaldo Silva, membro da entidade reguladora da comunicação social, admite haver condicionalismos na liberdade de imprensa em Angola. E para repudiar e desencorajar os atos de género, Teixeira Cândido anunciou uma marcha de protestos nas ruas de Luanda no próximo dia 17 de dezembro. Detalhes com Manuel Luanda. A partir de Luanda.
É o segundo assalto à sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos em menos de duas semanas. A 25 de novembro, os assaltantes levaram um computador com todos os dados da organização dos últimos quatro anos. No dia seguinte, o computador foi encontrado à porta da instituição. Agora, os assaltantes levaram o mesmo computador, disse o secretário-geral do SJA, Teixeira Cândido, em conferência de imprensa.
A sede do sindicato voltou a ser assaltada e dela levaram, curiosamente, o mesmo computador e só o mesmo computador. E mais uma vez, não há sinais de arrombamento da porta, pelo contrário, o cadeado que assegura a primeira porta estava aberto, estava no chão, sem que tivesse sido arrombado, estava tudo intacto, dele levar o computador.
Teixeira Cândido lança paralelismos com outros casos. Em março deste ano, o diretor do Semanário Expansão, João Armando, viu a sua casa assaltada em circunstâncias idênticas. Foram levados dois computadores. No mesmo mês, a casa de Raquel Rio, jornalista da agência Lusa, também foi assaltada. Foi levado apenas o seu computador. Na mesma altura, assaltantes também levaram o computador do Romão de Jesus, jornalista da rádio privada MFM. Por isso, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas não tem dúvidas.
Então, estamos aqui na presença de um ato que, obviamente, se traduz numa prática que não pode ser de crimes de oportunidade. Porquê? Porque o objeto é apenas o computador e só a casa do jornalista que tem sido assaltada.
Reginaldo Silva, conhecido jornalista angolano e membro da Entidade Reguladora da Comunicação Social de Angola, ERCA, vai mais longe.
E eu particularmente sinto que, efetivamente, pode estar a haver algum agravamento, dos condicionamentos à própria liberdade de imprensa. E isso, para mim, é que é o mais importante, ou para nós é o que é mais importante.
Os assaltos à sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos já foram notificados ao Serviço de Investigação Criminal SIC e à Polícia Angolana para repudiar e desencorajar atos do género. Teixeira Cândido anunciou uma marcha de protesto nas ruas de Luanda.
Não queremos nos antecipar ao Serviço de Investigação Criminal, com quem temos estado a interagir. Esta manhã, deixe-me dar conta que o Serviço de Investigação Criminal esteve na sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos para fazer o seu trabalho, mas a direção do Sindicato dos Jornalistas Angolanos entendeu que vai fazer uma marcha de repúdio dentro deste sábado a uma semana. Vai fazer uma marcha de repúdio para protestar contra quem quer que seja, porque nós entendemos que a nossa atividade é legal.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na África do Sul, o Comitê Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, votou hoje contra o processo de destituição do presidente Ramaphosa, envolvido em escândalo financeiro. Na Nigéria, o candidato às eleições presidenciais marcadas para fevereiro próximo, Bola Ahmed Tinubu, alertou hoje para a crescente intimidação nas redes sociais durante a campanha, o que pode pôr em risco a legitimidade do processo. Ainda na Nigéria, reabriu hoje a linha férrea que liga a capital Abuja a uma cidade no noroeste, Kaduma, 8 meses após um dos ataques armados mais graves deste ano registrados naquele país. Os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, vão criar uma força regional para combater extremismo islâmico armado e golpes de Estado na região. A CEDEAO exige também um diálogo inclusivo à junta militar na Guiné-Conakry, na sequência da detenção de vários ativistas e opositores nos últimos meses naquele país. O Ministério da Defesa russa afirmou que 2 bases aéreas situadas no centro do país foram hoje atacadas por drones ucranianos, fazendo 3 mortos. O Ministério russo acusa, assim, as forças ucranianas de procurarem pôr fora de serviço os aviões russos de longo alcance utilizados para ataques que tiveram lugar nas últimas semanas.
DW Mundial de Futebol.
Ora, no nosso diário do Mundial de Futebol Qatar 2022, o destaque vai para o jogo entre o Brasil e o Qatar, que neste momento o Brasil, quase em intervalo, vence por 4-1 diante da Coreia do Sul. Que o Brasil é o segundo jogo que se realiza hoje, nesta segunda-feira, a contar para os 8º de finais do Mundial que decorre no Brasil. Para já, esta noite também, já houve o jogo entre a Croácia. O Brasil, se vencer aqui, vai encontrar a Croácia, que eliminou o Japão. Brahim Adarami, da nossa redação central, está a acompanhar toda a história.
Sim, viva, boa noite, Amos Fernando, ouvintes da DW África. Ainda não é desta que a seleção nipónica se apura pela primeira vez para os quartos de final de um Mundial. O grande jogo desta tarde foi decidido no desempate por penaltis após 1-1 aos 120 minutos, naquele que foi o 5º jogo dos 8º de final no Qatar. No tempo regulamentar, o ex-jogador do Marítimo, Daizen Maeda, adiantou os nipónicos aos 43 minutos, mas os vice-campeões em título empataram aos 55 minutos por Ivan Perisic e, na loteria das grandes penalidades, o guarda-redes Dominik Livakovic fez 3 defesas. Croácia venceu por 3-1 nos penaltis. E nos quartos de final, num jogo marcado para a próxima sexta-feira em Doha, a Croácia vai defrontar o vencedor do embate entre o pentacampeão Brasil e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se defrontam neste preciso momento, como disseste há pouco, Amos Fernando. Mas há já 2 duelos definidos para os quartos, Países Baixos, Argentina, e teremos ainda um escaldante Inglaterra-França.
DW Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do ouvinte, queremos saber se o Tribunal de Maputo tem feito um bom trabalho no caso das dívidas ocultas e porque recebemos muitos comentários. Vitorino Massango, Armindo Faduco, Afonso Mussati, Sérgio Moelele, Adolfo Ofício e todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. E colocamos assim também ponto final ao Jornal da Noite desta segunda-feira. A apresentação foi de Amos Fernando, a edição de Guilherme Correia da Silva. Estamos juntos. Tenha uma boa noite e uma boa semana.